mês de abril nós estamos trabalhando sobre o tema discipulado. Estamos cada domingo pregando e falando sobre a importância de primeiramente sermos discípulos e também discipularmos pessoas. Isso faz parte da grande comissão do Senhor Jesus. Então vamos lá, por favor. Gostaria de colocar os meus slides. E hoje eu vou estar ministrando sobre as três características dos discípulos. Quem aqui é discípulo, diga glória a Deus. Quem sabe nós estamos trabalhando o tema discipulado e quem sabe você não sabe o verdadeiro significado de ser um discípulo. Hoje nós vamos estar trabalhando, sendo ministrados juntos sobre a importância de sermos discípulos. O Senhor Jesus, Ele está primeiramente nos chamando a sermos discípulos e depois que nos tornamos discípulos, nós vamos formar novos discípulos, nós vamos discipular para termos novos discípulos. Em Mateus capítulo 28, vamos passando por favor, Mateus capítulo 28, do 18 ao 20, diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É tão maravilhoso termos a promessa que o Senhor Jesus estaria conosco todos os dias. Não é confortável? Não é gostoso? Não traz um alívio ao nosso coração? Olha, eu não estou sozinha nessa batalha. O Senhor está comigo. Mas, queridos, antes de Jesus falar e deixar essa promessa, Ele nos deixa uma ordenança, uma missão. A Bíblia chama de a grande comissão, que é: ide por todo mundo, façam discípulos. Nós precisamos entender, queridos, que o discípulo, ele está desde Gênesis até Apocalipse. Deus deseja que cada um de nós, primeiramente, nos torne discípulos. Cada um aqui precisa entender que começa por si. Muitas vezes a gente está esperando do nosso marido, esperando dos nossos filhos, mas o Senhor Jesus está nos chamando, cada um aqui presente, a sermos verdadeiros discípulos. Fala, eu preciso ser um discípulo de Cristo. Amém? Então vamos lá. Eu fui procurar a palavra discípulo na Bíblia. E eu aprendi, fui pesquisei, estudei quatro termos no original, tanto hebraico quanto grego, na Bíblia, que fala sobre a palavra discípulo. No Antigo Testamento, nós temos duas palavras que se referem a discípulo. A primeira é Talmid, 1 Crônicas 25, 8. E ele significa aprender ou ensinar. Quando você é um discípulo, você está aprendendo, você está ensinando. Você está tendo uma nova maneira de ver as coisas, um novo princípio a seguir. Os discípulos do Antigo Testamento eram aquelas pessoas que sentavam aos pés dos seus líderes, dos seus mestres, e ficavam ouvindo os conselhos, ouvindo os direcionamentos, ouvindo as histórias. Esses são os discípulos do Antigo Testamento. Mas também existe uma outra palavra no hebraico original da Bíblia, que é limud. Significa ensinados, instruídos. Eram aquelas pessoas que eram ensinadas, instruídas a fazer algumas coisas, principalmente no templo. Eles eram ensinados, instruídos a fazer aqueles rituais. Eles eram chamados de discípulos. que Jesus estava nos ensinando. Nós vamos ver três características que eu e você precisamos sair daqui nesse domingo entendendo e vivendo essas três características no nosso dia a dia. Quem aqui está disposto a aprender sobre essas três características? Quem aqui quer se tornar verdadeiros discípulos de Jesus para obedecer essa grande comissão? Vamos lá então, queridos. A primeira característica que nós vemos de Gênesis Apocalipse, para a qual as pessoas eram chamadas de discípulas, tanto aqueles que eram ensinados, como aqueles no Novo Testamento, que deixavam tudo e seguiam para viver como Jesus, seguir os passos de Jesus, é a obediência. Essa semana, eu fiz uma célula com as minhas discípulas, e eu falei que no meu devocional dessa semana me chamou muito a atenção. Está lá em Mateus 4, do 19 ao 20, diz assim: Jesus lhes disse: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. Esse texto falou muito ao meu coração, porque Jesus estava falando de Pedro e seu irmão André. Eles eram pescadores e de repente Jesus chega diante deles e fala: abandonem tudo e sigam-me. Deixem tudo o que vocês vivem até hoje para trás, para ser os meus discípulos. Essa palavra sigam-me, sigam-me, é essa palavra acloutel, que tem o mesmo sentido de discípulo. Seguir, deixar tudo para obedecer o chamado de Deus. Hoje nós lendo a Bíblia é algo tão fácil, mas querido, se a gente se colocar um pouquinho no lugar de Pedro, vamos colocar bem a vida de Pedro? A Bíblia fala que Pedro, ele era casado, a sogra dele morava com ele. Quantas responsabilidades financeiras, emocionais esse homem tinha? Um emprego, tinha que bancar uma casa. Jesus chega para ele e fala assim: deixa tudo e venha me seguir. Gente, olha a obediência desse homem. E eu coloquei na célula e quero lançar para vocês. Vocês teriam coragem se Jesus chegasse hoje e falasse: deixam tudo, sigam-me. Muitas vezes a gente critica Pedro, mas quanta renúncia esse homem teve. Ser discípulo, queridos, é seguir. Quando Jesus está falando, sejam meus discípulos, ele está dizendo. Hoje Jesus ele não pede para você abandonar tua família, não pede para você deixar teus bens, não pede. A única coisa ele fala assim: dá o teu coração para mim. Comece a partir de hoje a obedecer o que eu ensinei. Sigam-me. O mesmo apelo que Jesus fez há mais de 2000 anos para Pedro, Tiago, João, os 12 discípulos, ele está fazendo nessa manhã. Deixa tudo o que atrapalha, deixa todas as distrações. Será que se hoje Jesus fizesse apenas um pedido para você, você deixaria um pedido? Deixa o celular por 2 horas para estar comigo. Quantas horas por dia você usa teu celular? Isso é fácil, dentro do teu celular você pode ir lá e ver quanto tempo você fica diariamente internet. Ele te dá um relatório e aonde mostra ainda onde você tem usado esse teu tempo. Jesus, ele está pedindo 1 hora do teu dia. Você está disposto a seguir? A deixar? Deixar de lado o que está te atrapalhando, a ter mais intimidade, mais comunhão, porque Deus nos chamou a uma vida de relacionamento. Discípulo é isso, é você estar sentado, ouvindo o mestre, obedecendo a voz dele e viver os princípios dele aqui na terra. Isso é o acloutel. Deixar tudo para trás e seguir. Significa também romper com o passado. Quantas pessoas estão presas ao passado e não dão passos para um relacionamento com Jesus? Estão presos às circunstâncias, situações. E hoje o Senhor Jesus está dizendo para cada um de nós: siga-me. Você quer ser meu discípulo? Siga-me. Dê o teu tempo, dê o você precisa avançar nessa caminhada cristã. Você não pode ser a mesma pessoa que você foi um ano atrás. Você tem que avançar. Você tem que avançar ministerialmente, você tem que avançar todos os aspectos, financeiramente, familiar. Eu não posso ser a mesma Suelen de um ano atrás. Eu não posso nem ser a mesma Suelen de ontem. Porque o Espírito Santo de Deus está na minha vida. Ele tem que ter livre acesso para mudar, para mexer dentro do meu coração. Se Ele não está tendo esse acesso na minha vida, eu não estou vivendo um verdadeiro discipulado. Eu não sou uma verdadeira discípula. Porque o Senhor Jesus, quando Ele entra para mexer. Ele entra para transformar. Ele entra para quebrar todas as barreiras. Ele vem, Ele transforma, Ele cura, Ele restaura. Mas é necessário eu permitir tudo isso. Eu preciso avançar. Eu preciso romper com o passado. Eu preciso romper com o pecado. Eu preciso romper com o que está me atrapalhando. O que está te atrapalhando, queridos? De você ser um discípulo, de você seguir ao Senhor com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. O que está impedindo você de ir além, de romper, de crescer? Será que são velhos hábitos, hábitos que são contrários à palavra de Deus, princípios que não são corretos, comportamentos que estão te afastando da presença de Deus? Hoje nós falamos sobre eles, porque eles romperam, avançaram, cresceram, porque eles seguiram a Jesus. Ser um verdadeiro discípulo é aquele que tem um coração cheio da obediência. Nós estávamos conversando ontem com várias empreendedoras ali na imersão, e algo me chamou a atenção, elas falaram assim: pastora, hoje a nossa maior dificuldade, isso foi 100%, nossa maior dificuldade em meio ao comércio são funcionários, porque hoje eles querem mandar nos patrões. As pessoas não estão mais se sujeitando. Se a gente às vezes dá uma ordem, eles já querem sair no outro dia do emprego. Uma geração rebelde. E nós que somos verdadeiros discípulos de Jesus, que aceitamos Jesus como nosso único Senhor e Salvador, não podemos nos moldar aos padrões do mundo. Nós temos que fazer a diferença. Como empregado, como funcionário, como discípulos, como ovelhas, como líderes, temos que ter um coração de obediência. Cadê o teu coração de obediência, querido? Eu quero que você faça uma autorreflexão. Cadê o coração submisso e obediente, que é algo que o Senhor mais deseja encontrar nos seus filhos? Você que é pai e mãe, você gostaria de ter um filho rebelde? É lógico que não. É lógico que não. Nós damos o nosso melhor, nós fazemos o nosso melhor pelos nossos filhos, porque nós queremos ver neles um coração obediente, um coração submisso. Ah, como alegra o meu coração quando eu peço algo para o Miguel ou para o Rafael, e eles imediatamente, como Pedro, Tiago, João e André fizeram. A Bíblia fala essa expressão: imediatamente deixaram tudo. Isso é um coração obediente, submisso. Quando não tem que pedir duas, três vezes, é imediatamente. Eu entendo que Jesus, eu tenho que ser uma testemunha de Jesus aonde eu estiver. Eu vou ser o melhor funcionário. Eu vou ser o melhor patrão. Eu vou ser o melhor discípulo. Eu vou ser o melhor líder. Imediatamente, não me precisa. Não precisa pedir duas vezes. Porque eu sou um discípulo. Acolotel. Eu sou um discípulo que imediatamente faz. Eu sou um discípulo que ouve a voz do meu Senhor através do devocional. E eu obedeço, porque o discípulo sábio é aquele que ouve e pratica imediatamente. Amamos. a Jesus, imediatamente, ouvindo a Jesus, imediatamente, foram. A obediência que o Senhor Jesus quer do nosso coração como discípulos é uma obediência imediata. Que não precise falar duas, três, quatro vezes. Nós vamos obedecer. Nós vamos obedecer sem questionar. Amém, queridos? Uma frase que eu gostaria de passar, que diz assim: no processo do discipulado, quem não compreende o segue-me, nunca obedecerá o id. Quem não compreende o segue-me, esse imediatamente, essa obediência com submissão, e uma submissão de coração, nunca vai entender o que o Senhor fala. Essa é a primeira característica de um discípulo. Todos aqui todos nós somos discípulos. Fala, eu sou um verdadeiro discípulo. Vamos para a segunda característica, querido. A segunda característica diz, e a gente aprende em Mateus 16:24. Mateus 16:24 diz assim: então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, meu discípulo, meu matetes, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz. Siga-me. Ser discípulo. A segunda característica que eu aprendo é ter um coração ensinável. Fala assim: coração. Ah, queridos, vou abrir momento perdigão, hashtag abrindo o coração. Mas eu tenho muita dificuldade com pessoas inflexíveis, que querem ser as donas da verdade, que são irredutíveis nos seus pensamentos. É assim e ponto final. Como pessoa assim sofre e faz o outro sofrer? Porque é muito difícil conviver com pessoas difíceis. Pessoas que querem ser donas da verdade. E quando eu leio a Bíblia, quando eu aprendo a palavra, e quando eu busco mais essa verdade, porque é a verdade que me liberta, mais eu vejo como uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa totalmente flexível. É uma pessoa que ela está aberta. Ela está aberta a crescer. Ela está aberta a ouvir a verdade, ela está aberta à correção, ela entende que a correção é parte de um processo que mesmo doído, mas faz discípulo, aquele que ouviu o chamado e se torna um seguidor. Aparece mais de 200 vezes no Novo Testamento essa expressão. É aquele que segue, carregando a sua cruz, negando a si mesmo, deixando tudo. Tem um coração ensinável, tem um coração obediente. Esse é o discípulo que Jesus deseja encontrar aqui na nossa amada igreja. E ele está encontrando nessa manhã, amém? Quem aqui tem um coração ensinável? Levanta a mão, fala aí, eu tenho um coração ensinável. Um coração disposto a aprender, um coração disposto a ser moldado. Não um coração que quer fugir. Quando confrontado, saio da célula, saio da igreja, saio da família, abandono o casamento, abandono tudo. Não, eu quero ser confrontado para ser maduro o suficiente para ser um discípulo de Cristo autêntico. Amém? Por favor, tem uma frase que eu acho muito interessante de Billy Graham, que diz assim: a salvação, ela é de graça, mas o discipulado custará tudo que temos. A salvação, o Senhor Jesus pagou um alto preço. Mas, queridos, o discipulado é negar a si mesmo, carregar a sua cruz e seguir a Jesus. Vai custar tudo que você tem. Amém? E a terceira e última característica que eu quero falar nessa manhã é que faz verdadeiro discípulo, aquele que segue a Cristo, aquele que entendeu, ouviu, obedeceu, tem um coração ensinável, tem um coração disposto a aprender, a ser moldado, é uma pessoa que ela fará a diferença aonde quer que vá. Ela entendeu que ela nasceu para ser uma testemunha viva de Jesus. Aonde você estiver, incondicional com quem você está. Se você está no teu trabalho, se você está na tua casa, se você está sozinho na frente de um celular, você é discípulo de Jesus. Não importa se tenha 100 mil, 10 mil pessoas ao teu lado ou se você estiver sozinho. Você precisa ser um verdadeiro discípulo do Senhor. É aquela pessoa que faz a diferença. Cheio de sabedoria, ele escreve tantas cartas, foram 13 cartas que Paulo ele escreve, nos orientando a vivermos, a sermos esses verdadeiros discípulos de Jesus. Mas em Efésios, do capítulo 4 até o capítulo 6, nós vemos muitos direcionamentos de Paulo, muitos, e eu citei alguns deles, para a gente entender como no nosso dia a dia nós precisamos ser verdadeiros discípulos. Como as nossas atitudes, porque tem uma frase, gente, que eu gosto e ela fala assim: as tuas atitudes falam tão alto que eu não consigo escutar o que você diz. Você precisa entender, queridos, que aonde você está, as tuas atitudes gritam mais do que o que você fala. Por isso que Paulo, ele cita tantos comportamentos, atitudes, que todos nós precisamos ter no nosso dia a dia, para que as pessoas olhem para nós, e nós possamos falar como Paulo falou: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. E Paulo, desde o capítulo 4 até o capítulo 6, ele vai falando algumas características que me chamam bem a atenção. Ele fala sobre nós sermos pessoas humildes. Sabe, queridos, a arrogância, o orgulho. A Bíblia fala assim que o orgulho precede a queda. O orgulho vem antes da ruína. Deus nos chama a termos um coração humilde. Jesus era humilde. Jesus nunca se achou maior que ninguém, nunca se achou superior. Muito pelo contrário, ele nos ensina lavando os pés dos discípulos. Ele nos traz o exemplo de servidão, de amor, de compaixão, de humildade. divisão é contrário à palavra de Deus, que é amor, é unidade, paixão, compaixão, colocar o outro acima de mim. Cheios de fé, nós não podemos viver pelo natural, nós somos seres sobrenaturais, maduros, vivendo na verdade. Um mundo que está cheio de fake news, nós seremos as pessoas que estamos levantando a bandeira da verdade. E a verdade só tem uma: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade. Revestir do novo ser em Cristo Jesus, não roubar. Precisamos ser testemunhos nos impostos, em todos os sentidos. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Pare de ficar devendo aí nas lojas, pare de ficar comprando se você não tem. Isso é roubo. Um discípulo de Jesus é alguém que paga as contas. Passamos por momentos. mente dos nossos corações. Ele quer também que você negue a si mesmo, carregue a sua cruz. Ele quer que você deixe de lado o teu orgulho, a tua vontade.